Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta segunda-feira, 27 de maio de 2019. Nas participações de hoje, Mário Silva, Rodrigo Ricardo e Wagner Gomes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Nielson Soares. A produção...
Astrid Nick.
E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Noticiário policial lidera manchetes de esportes no final de semana. Prisão de Rony, ex-fluminense, e diretoria do Cruzeiro investigada por indícios de pagamentos suspeitos. Árbitro de vídeo na Berlinda. Botafogo quer anulação de jogo contra Palmeiras. E também recebe 11 cartões. 4 foram em função do pênalti. Vasco empata com Fortaleza e continua na lanterna do Brasileirão. Insatisfação de Luxemburgo, bomba nas redes. Fluminense tem intervenção do árbitro de vídeo e goleiro expulso. Falta de organização no meio de campo prejudica tricolor do Rio. Brasil conquista sul-americano de atletismo. Isaquias Queiroz é primeiro em Copa do Mundo de canoagem. Está começando o Bate-Bola Nacional, o melhor programa da sua hora do almoço.
Me amarro nesse timão, que joga com o coração, e veste a camisa legal. Se eu for do sul a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
É o seguinte, você pode participar conosco no programa Bate-Bola Nacional mandando o seu recadinho pra gente. Pelo Facebook, acesse a página facebook.com/Rádio Nacional Rio. Deixa aquele recadinho pra gente.
Nacional!
Começando o Bate-Bola Nacional com um noticiário policial. Quer melhor do que isso, Mário Silva?
É.
Boa tarde.
Boa tarde. Profundamente desagradável, não só em Brasília, os que foram presos já estão soltos.
Rony e o presidente da federação,
outros,
do Distrito Federal e outros.
Vão responder em liberdade, mas isso é um... Na faixa dos crimes é letra B. O pior é aqui, é no Cruzeiro.
Cruzeiro, exatamente.
Porque no Cruzeiro tem uma série de coisas envolvendo, inclusive, um menor. Eu achei estranho o pai disse que não sabia de nada. Não, não vou ver, não sabia. Que tem, tem. Só que é de gaveta, porque os caras estão comprando jogador na placenta.
Nossa.
11 anos já é, a verdade é essa. O Messi foi para a Espanha garoto, tinha 14, 13 anos. Agora, você não compra, você pega, dá um emprego para o pai, um emprego para a mãe, aí muda o pai e a mãe para lá com o filho. Agora, se tem contrato de gaveta, não pode, é proibido, da cadeia isso, gente. Não pode. O garoto joga uma barbaridade. Eu vi pelo que você joga sempre aquilo que mostrou ontem o Arauto da Desgraça, realmente é uma maravilha.
Seria um fantástico?
Pô, o Arauto da Desgraça, não passa uma coisa boa, o Arauto da Desgraça.
Pois foi o programa
tirando
que
os gols
descobriu
do
aí.
Não, a matéria é excelente, mas é o Arauto da Desgraça.
Indícios de pagamentos suspeitos, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro. Então, como eu disse, foi feito pelo Fantástico ontem e o inquérito indica quebra de regras da FIFA, CBF, além do governo federal.
É a questão do garoto. O garoto tem... E há outras coisas mais também envolvidas.
Sim, sim.
Tem mais coisas. Rodrigo pode até aduzir aí. O problema é que o mais grave é o negócio do garoto. Porque o garoto tem pai no meio, tem mãe no meio, tem responsável no meio, tem um monte de gente.
E todo mundo aceitou,
o
garoto... né?
Ué, não caiu do céu? Ué. Isso não, olha aqui, isso desde o tempo do Ronaldinho que isso acontece. Só que engaveta. É o caso do Messi. O Messi não foi para ir com 14 anos.
Mas tem muito brasileiro indo para o exterior nessa condição. É noticiado, né?
Não, vai, mas aí é o seguinte: você pode, por exemplo, levar o Rodrigo Ricardo, um pai né, com já novinho. Aí o filho dele joga uma bola redonda, segundo ele, Rodrigo, você vai trabalhar na TV espanhola, emprega o Rodrigo na TV espanhola, e ele vai com o filho, aí nada impede que ele jogue. Não tem problema. Agora, contratar o garoto não pode, não.
Rodrigo.
Astrid, boa tarde, Mário, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Muito grave, né? Na verdade, a gente que gosta de futebol, esporte, tá querendo sempre falar sobre o esporte, né? O campo, né? Mas...
Peraí, tá vendo esse sorriso do Rodrigo de orelha a orelha? Ele dando noticiário, comentando. Não, o filho se declarou vascaíno.
Ah, levei tempo, né? A fase não tem ajudado.
Olha, se eu mandar uma foto do meu neto chorando no gol do Fortaleza ontem, acho que ele vai desistir.
É, mas torcer faz parte da torcida. Mas em relação ao caso, realmente, como o Mário falou, o mais grave é ter um menor envolvido. Eu acho que pode que ser que os pais não sabiam, porque esse contrato
Quem assinou o contrato?
Não,
foi o
garoto? Não foram os pais. Foi o do Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro com o empresário.
Listado, empresário tem autorização.
Listado 10 jogadores, dando direitos econômicos. Em futuras negociações.
Mas alguém deu autorização para esse empresário fazer isso.
O menino, enquanto menor, tem uma ligação com um clube, onde ele treina, onde ele faz parte das categorias de base. Está ainda tudo especulando, né? Na verdade, não pode. Eu digo porque o pai, quando foi abordado pela reportagem, uma reportagem bastante extensa, uma reportagem de 11 minutos, o pai, assim, a primeiro
momento... Surpreendeu.
Parecia surpreso. Ou ele era um bom ator, mas a primeira impressão da câmera, assim, que a gente vê, né? Uma reportagem muito bem feita, que traz isso que é a questão mais grave, quando tem um vulnerável, né? Porque o menor é sempre o vulnerável.
É vulnerável.
Não tem consciência das coisas. Mas também há ligações com as torcidas organizadas, o que não é um crime, mas mostra uma relação promíscua, né? Ou seja, a diretoria pagando dinheiro a presidente de torcidas organizadas, maiores torcidas organizadas. Agora, isso tudo também vem consequência de uma briga política, né? Ou seja, esse mandato da nova diretoria está completando um ano, e quem está vazando essas informações para a imprensa e deu subsídio foram conselheiros fiscais, sócios do Cruzeiro há mais de 40 anos, que não estão concordando com o que está acontecendo.
Só falaram agora?
Tá passando os documentos. Abandonar, demoraram a...
Um ano,
mas enfim, né? Um caso
ou até mais, né, Mário? Porque...
A nova diretoria.
Sim, mas esse contrato, por exemplo, com esse garoto, com esse menor, é dessa diretoria ou já vem algum...
É dessa diretoria.
Então...
O contrato não é com o menor. O pai deve ter dado a um empresário... O que acontece? São pessoas pobres, estava na cara que são pobres. O empresário vai lá e diz, ó, seu filho tem bola e tal, vamos fazer um contrato de gaveta, eu vou manter, aí dá sustento ao pai, bota um dinheirinho, né? É mais ou menos por aí que passa. Todos eles são assim. Aí o Vinícius Júnior foi assim, tira o Vinícius Júnior lá de São Gonçalo, bota ele aqui não sei aonde, tudo isso aí. Agora, o que não pode é prender... Agora, o Cruzeiro é que não pode ceder. O Cruzeiro não pode ceder. O pai tem o pato de poder, pode ceder. Ceder não é um direito, mas fazer isso pode. Eu tá me ajudando aqui e tá. Agora o Cruzeiro não pode ceder direito ninguém.
Agora, muita coisa ainda vai vir à tona, né? Porque, né, pode ser só o fiozinho de uma meada.
É a ponta do iceberg.
Há diretores laranjas com a empresa, relação bem promíscua, né? Que a gente sabe que envolve o futebol, né? Ou seja, né, essa coisa que paixão, negócio, tudo envolvido nesse bolo aí, muita coisa ainda está por vir. Talvez o Cruzeiro possa até ser punido, né, por alguma coisa. Vamos aguardar aí o desenrolar dos lances.
Provavelmente, porque vai de encontro às regras da CBF, da FIFA e outras entidades, né?
Agora, o pior é que o Cruzeiro, o clube é super campeão aí, na verdade, e também com uma dívida fantástica.
É o que mais deve.
Os que mais devem.
Impressionante. São administrações ruins. Isso é coisa de grana, só vai acertar em clube quando o cara que fizer a dívida se responsabilizar civil penalmente pelo que vem pela frente. Ou seja, trocando. Vou comprar o Rodrigo Ricardo, que joga muito, vou pagar 600 mil. Mas, ó, tu vai se responder para esses 600 mil aqui, amigo, velho. Aí o cara vai pensar duas vezes. Mas não acontece nada.
Agora, não sei, já começa a trazer reflexo também no campo, quando o Cruzeiro perdeu para a Chapecoense por 2-1, eu vi parte do jogo, jogou muito mal, o time estava... Acho que tem essa sombra aí, tá chegando também ao vestiário.
Mas a notícia estourou depois do jogo.
Sim, sim.
Ou seja, depois do jogo para o público.
Mas
por dentro
quem
já
vive
via
dia
correndo.
A dia já deve estar sabendo essas coisas.
Já devia estar correndo, é verdade. influenciou mesmo, realmente eu concordo. Encerrado esse assunto policial no
Graças
esporte?
Graças a Deus.
Oh, então vamos em frente, 12h40 no Rio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Terminou no domingo a Street League de skate em Londres. Pamela Rosa venceu, é a sua primeira vitória na Street League. Outra brasileira a subir ao pódio foi Raíssa Leal, ficou na terceira posição. Raíssa tem 11 anos e já trilha um belo caminho no skate. Letícia Buffoni ficou na quarta colocação. A equipe do Brasil foi a que mais teve competidoras na final. O canoista brasileiro Zaquias Queiroz participou com sucesso da etapa da Copa do Mundo de Canoagem em Poznan, na Polônia. Zaquias liderou a prova de C1 500 metros desde o início. Fechou com um tempo de 1 minuto 49 segundos e 555 centésimos. O segundo foi Fuxa e o polonês Tomasz Kaczor em terceiro. O brasileiro Erlon de Souza ficou na sexta posição. Na paracanoagem também tivemos bons resultados. Luiz Carlos Cardoso ficou com ouro no KL1 200 metros e na VL3 200 metros. Caio Ribeiro ficou com a prata. A categoria KL1 utiliza somente os braços na remada. São atletas com deficiência físico-motora. A participação do Brasil no Sul-Americano de Atletismo em Lima não poderia ter sido melhor. Com um total de 44 medalhas, 15 de ouro, 19 de prata e 10 de bronze, a equipe foi campeã, além de levantar os três principais troféus da competição. Foram 3 dias de competição, o total de pontos conquistados pelo Brasil foi de 377 na classificação geral, 180 no masculino e 197 no feminino. A Colômbia ficou em segundo lugar com 288 pontos e a Venezuela em terceiro com 153. No balanço final, troféu de primeiro lugar para a equipe masculina, para a feminina e também o troféu geral. A competição foi realizada no mesmo lugar que será o Pan-Americano, o estádio de La Videna. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 42 minutos no Rio de Janeiro. É, o Botafogo também não tá lá, essas coisas. E está querendo a anulação do jogo contra o Palmeiras, Rodrigo Ricardo.
Querendo estar, né? É. Resta saber se vai conseguir. Botafogo jogou no sábado contra o Palmeiras, no estádio Mané Garrincha, e foi derrotado por 1-0 com um gol de pênalti, polêmico. O árbitro, a princípio, não marcou o pênalti, pelo contrário, deu até um cartão amarelo pro jogador do Palmeiras, estaria simulando. Depois foi pro VAR, foi pra telinha, aí mudou a opinião, aí deu o pênalti, e aí foi aquela confusão toda. Ao todo foram 10 cartões amarelos para os jogadores do Botafogo. E o técnico Eduardo Barroca falou sobre a arbitragem do jogo.
Não é muito comum uma equipe receber 10 cartões e a outra nenhuma. Existe alguma discrepância aí muito evidente. Depois do que aconteceu, da forma como ele estava conduzindo, os jogadores do Botafogo, em um determinado momento da partida, perderam o equilíbrio, o foco na partida, porque realmente a forma como ele estava administrando o jogo não estava sendo algo muito normal. Mas não cabe a mim aqui falar de arbitragem, das decisões dele. Ele é preparado para isso e vamos para a próxima.
Tá aí o treinador Eduardo Barroca reclamando do árbitro Paulo Roberto Alves Júnior. Botafogo já colocou no seu Twitter que vai assim surgir contra esse jogo, vai pedir anulação, mas a gente acha que é muito difícil que realmente esse jogo seja anulado. O certo é que o Botafogo vai jogar na quarta-feira novamente contra o Sol de América, jogo de volta da Copa Sul-Americana, lembrando que o Botafogo venceu o primeiro jogo por 1-0, e no domingo de manhã, às 11 da manhã, faz o clássico contra o Vasco da Gama no estádio Nilton Santos. Astrid.
Mário Silva, oi, Astrid, você está revoltado aí com o que a Barroca falou.
O Barroca pode reclamar sim, com toda a razão. Para mim não foi pênalti. O Mauro César, que é um comentarista da ESPN, ele costumava brincar antes do VAR chegar aqui, dizendo que é pênalti à brasileira. E agora surgiu um novo pênalti, é o pênalti à VAR. Porque se não tivesse VAR, o juiz não daria. Tanto que não daria, que ele deu cartão amarelo por simulação. Eu achei um lance muito pesado para dar pênalti. Aliás, os três que aconteceram, que eu vi, os três não foram. Não foi pênalti no Gabigol, não foi pênalti do Bruno Henrique, botou a mão aqui, o cara se jogou, e esse foi o pior de todos. Esse foi o pior. Agora, não pode anular, faz conta só do relatório, que não vai anular nada, porque só anula a partida, erro de direito. que é erro de direito? É quando o juiz coloca na súmula, eu me enganei e dei um pênalti que não foi. Constata-se aí o erro de direito e aí pode anular. Pode.
Eu, mas nenhum fato, árbitro faz isso.
Não, e nenhum árbitro vai passar testado nele mesmo, né? Nenhuma chance. O Armando Marcos, Deus o tenha, fez uma contagem errada de pênalti. Todo mundo viu e acabaram tendo dois campeões, Santos e Portuguesa do Esporte. Agora, realmente, o Botafogo até merecia perder, que o Palmeiras jogou mais. Mas não foi pênalti. Não foi pênalti. E aí a patriotada fica complicada. Eu acho, eu disse até ontem na transmissão, que a arbitragem brasileira não está adaptada ao VAR. E está sendo refém do VAR. Demora muito. Ontem deu 7 minutos, porque demorou uma barbaridade para resolver. Teve um lance, então vamos falar do Flamengo. Teve um lance que era pênalti, ou não foi pênalti, acabou dando. O lance seguiu. O Everton Ribeiro quase faz um gol. E se a bola entra? Vai anular o gol e depois vai dar... Olha que lambam. E aí no, o VAR não ia dizer que foi pênalti, que não ia ter coragem. É isso.
Eu acho que é natural, assim, esse primeiro ano do VAR no Campeonato Brasileiro, né? Mas realmente...
Ah, não acho não, Rodrigo. Pela quantidade de coisas estapafúrdias que vem acontecendo, eu não acho.
É porque é uma tecnologia nova, é muita pressão para decidir rápido. Mas ontem, por exemplo, eu não acompanhei todo o jogo do Flamengo. Mas na hora que eu botei a televisão, na hora, estava passando o lance do pênalti, do primeiro pênalti no Gabigol, que eu também achei que não foi pênalti. O Gabigol dá aquela... encosta, né? Procura o corpo do goleiro... para forçar a queda, né? E aí, a minha impressão, quando eu virei, tava justamente naquele lance o árbitro olhando. E o árbitro olhando com aquela cara estática, assim, olha uma vez, olha duas, olha três. Ele saiu, a minha impressão é que ele olhou trocentas vezes e continuou sem saber o que iria marcar. E aí, acabou marcando o pênalti.
Bom,
mas enfim,
ele tinha marcado o pênalti.
Sim, sim, já teria marcado.
Ele já tinha apontado.
Porque aí depois... a olho nu, você no, na corrida, eu não teria dúvida em marcar.
Marcava.
Mas assim, olhando no replay, né? Numa câmera lenta, aí você pode modificar a sua sensação.
Demora muito, gente. Eles estão
eu também
demorando
acho.
Muito. Tem que ser
também
mais rápido. Acho. Bola, vai lá, olha, já tá buzinado aqui. O cara que tava lá ontem. Era o Voaden, que é um árbitro bom.
Sim, sim.
O cara já deve ter dito, ó, foi pênalti ou não foi pênalti. É só para dar uma olhadinha para confirmar que ele não tem, porque a rapidez do olho eletrônico supera o olho humano.
Claro.
Então, olha. Agora, no momento que você tem 4 ângulos diferentes e cada ângulo diz uma coisa, complica.
Encerrou?
Encerrei, vamos esperar que a gente vá com Deus, né? Vá melhorando, tá difícil.
12h48 no Rio.
Sou tricolor de coração.
Fluminense sofreu com as ausências de Alan, Luciano e Ayrton. E também sofreu com a falta de organização no meio de campo, que foi gritante, aí todo mundo comentou sobre isso.
Mas o Ayrton já não vinha jogando.
É.
É, o Ayrton já... e o Luciano também não jogou na partida passada, se eu não estou enganado.
Não jogou, jogou. Essa é machucada.
O Fluminense também vinha de um jogo contra o Veio, jogou no meio de semana. Bahia também. Bahia poupou. Não sei se o Fluminense poupou.
Não.
Não deve ser poupado, porque não precisava poupar. E o Bahia em casa é chato. É meio chato. Também teve pênalti, também teve vata.
É, eu acho que o Fluminense também se desequilibrou no lance, né? Porque
o goleiro fez uma lambança.
O goleiro se adiantou, né? E aí, né, o árbitro corretamente mandou voltar, né? O que o pessoal questiona é que esse lance não era para VAR.
Não é para VAR.
Não era para VAR. E ele pediu a ajuda do VAR, né? Mas era um lance capital, de qualquer modo. Né? Mas isso desequilibrou o time. Já, o Bahia já vinha, já estava melhor no jogo. Mas aí, sabe aquela coisa que o time, o emocional, pesou aí realmente...
Se perdeu.
Até conseguiu diminuir. Mas o Bahia é um time que muito bem armado. Não à toa venceu
o
São Paulo fora de casa.
O Bahia é um time enjoado, ele estando bom ou estando ruim. E em casa, principalmente.
Tem uma grande torcida por trás. Eu acho que o Bahia vai muito bem aí. Vai longe aí nessa Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro não vai passar susto, não.
O Bahia não brinca em serviço. Agora...
Teve um gol do Bahia que foi uma falha do goleiro. O goleiro perdeu a bola para o atacante, que faz o gol. Isso também complicou. O goleiro acabou sendo expulso também, né?
Foi.
O Agenor,
O Agenor, enfim, uma confusão danada.
Agora, esse lance, Mário Silva, que o Rodrigo falou que não era lance para VAR, mas o VAR foi solicitado. Numa hora dessa, o árbitro não pode solicitar?
Pode, porque o árbitro é soberano, né? A decisão, eu aprendi assim quando era criança. A decisão do árbitro é soberana, o juiz é que manda. O juiz, se quiser chamar a polícia para prender alguém, ele pode fazer isso. E tanto que já fez, já aconteceu isso. Então ele achou que ele ficou... Se ele tem um recurso, esse recurso, eu acho até que poderia assustar os goleiros. Porque os goleiros estão se mexendo. Há muito tempo que o goleiro vem se mexendo muito e tirando a vantagem do pênalti. A vantagem do pênalti. Um dia um idiota falou um negócio, eu nem me lembro. Me lembro, não vou falar. É o seguinte: ah, mas não dá vantagem. Mas o goleiro não pode ter vantagem. O pênalti é o castigo maior do futebol.
É uma punição.
É uma punição. O goleiro não tem vantagem alguma. O goleiro tem que ficar estático lá. Agora pode se mexer, não pode se mexer daquela linha, enquanto o cara tocar na bola, não tira vantagem. A vantagem tem que ser toda quem vai bater, porque o pênalti é o castigo maior, como diz o Chico Patrício, seu pai. Então não tem jeito. E o Dida pegou um monte de pênalti adiantando. Se você se adianta, você tira o ângulo, você faz, a não ser que seja espertinho, espera ele se mexer e toca no outro canto. Mas não pode se mexer. Agora, não está no protocolo para pedir VAR. É agora de louco isso.
12h51 no Rio.
Outros cantar de coração, a cruz de mal.
Eita, Vascão da Gama. Rodrigo Costa, cabeça. Está doendo muito,
galera. Ainda não foi dessa vez.
Meu Deus do céu. Empatou com Fortaleza, que está se tornando um time enjoadinho também.
Está muito bem armado pelo Rogério Ceni.
Muito bem trabalhado.
E ontem deu até poupou alguns jogadores, porque está na final.
Deu esse luxo.
Está na final com a Copa do Nordeste. Não poupou todos, não. Foi uma poupou pontualmente um ou dois, que até entrar ao longo do decorrer do jogo, né? É porque o Fortaleza está envolvido na final da Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba. Venceu o primeiro jogo, que foi lá na Arena do Castelão, e vai fazer o segundo jogo agora, quarta-feira, fora de casa, na Paraíba. Agora o Vasco, 6 rodadas, não consegue vencer, Astrid. Ontem, nada. Novamente, como aconteceu com o Avaí, 43 minutos, só faltam 2 minutinhos para acabar o tempo regulamentar. Toma o gol de empate. E aí frustrou mais uma vez a torcida vascaína, que até viu com bons olhos que o dedo do professor Lucha
está
começando
já
a chegar. Ele, né, saiu o Max Lopes aí durante essa semana, barrou também o Bruno César.
Aliás, o Max Lopes está falando a todos, aos quatro ventos, a verdade vai aparecer.
Ah, vai, sempre que aparece.
O que houve? Acho que ele vai conversar com o presidente hoje.
Eu não sei, né? Vamos ver o que ele vai falar, né? A verdade é que, assim, o Max Lopes é um argentino com 35 anos, já está caminhando para o fim de carreira. Ele queria renovar com o Vasco, até terminar a carreira, mas terminar nas suas pretensões, né? Com um bom salário, com um bom ganho. O Vasco não está em condições de oferecer isso.
Ele queria terminar com boa na sombra.
É, exatamente, né? E ele realmente...
As custas do Vasco.
Tem tido problemas pessoais que afetam o seu desempenho. Começou o início da temporada fora de
tiro
forma.
Tiro o embalo, né?
É, pesado. O pessoal disse, ele está dizendo que está na forma ideal, né? O pessoal brincando está na forma para lutar sumô, né? Mesmo jogador de futebol. Mas o Vasco está, aos pouquinhos, a gente está achando que o Vasco está começando a melhorar com o professor Luxemburgo. Muita gente não gostou da declaração que o Luxemburgo deu, que ele disse que o Vasco não está aqui para ganhar campeonato,
é verdade,
mas para se manter na Série A. Mas pela realidade do clube, é a dura realidade.
A realidade no momento é essa.
É essa mesmo.
Vai enganar o...
Então, essa foi a sexta rodada.
Sexta rodada.
São 38 rodadas.
Três pontos.
São 38 rodadas. Essa foi a sexta, faltam 32. É. Ué, tem 32 rodadas aí para o Vasco mudar essa frase, mas por enquanto a frase é essa, não é, Maricil?
É lógico que ninguém ganhou nada, ninguém perdeu nada, não há tempo. Há tempo para todos. Agora que tem que reforçar até.
Isso aí não resta dúvida. 12h54 no Rio.
Uma vez Flamengo.
Meu caro Rodrigo Ricardo, o Flamengo não convenceu com essa vitória aos 49 do segundo tempo, literalmente aos 49 do segundo tempo, e não resistiu à aula de organização do Atlético Paranaense.
É, foi uma vitória emocionante, né? O Flamengo empatou aos 44 e virou aí entre os 49, sim, né?
É.
51, acho que é 51, na verdade.
Sim.
Enfim,
como se fala
lá
na gíria,
nos acréscimos,
no popular.
Mas foi um jogo emocionante, né? Foi gol de zagueiro, gol de cabeça do Rodrigo Caio, o terceiro gol que deu a vitória, mas saiu novamente vaiado pela torcida do Flamengo super exigente.
Eu vi gente comentando o seguinte: ué, eu não tô entendendo, o Flamengo tá ganhando, estão pedindo pro Abel, falando com aquelas coisas horrorosas pro Abel.
E o Abel falou rapidinho, vamos ouvir rapidamente o que o Abel falou após a vitória contra o Atlético Paranaense por 3-2.
O torcedor é soberano, cara. Só que eu não vou baixar minha cabeça, eu não vou perder ou ganhar com a cabeça dos outros. Né? Um dia tu mexe e dá certo, um dia tu mexe e dá errado.
Tá aí o Abel dizendo que a torcida é soberana, pode vaiar, pode aplaudir, mas que ele mantém as suas convicções. O Flamengo
ele
volta.
Ele tá fazendo o trabalho dele ignorando tudo.
E ele não mexeu mal, não. Ele não mexeu mal. O Pará estava morto, ele botou o Rodinei.
Sim,
que
é
tinha
verdade.
Um caminhão de passagem por ali. O Gabigol estava sumido no jogo, só fez o gol. Ele botou, tentou com o Lincoln. E o outro que ele colocou foi o Vitinho, que é uma alteração que já vem acontecendo. E joga o Bruno Henrique mais pro meio. E com essas alterações, o Flamengo virou o jogo. O Flamengo virou o jogo.
Pegaram no pé dele. O que ele fizer agora...
Pegaram no pé dele. Só
pode
que
até ganhar o título que não adianta.
Deram uma demonstração que... Isso aí também não vale muito não, que amanhã manda embora, os jogadores mudam para outro lado. Mas naquele momento, os jogadores deram uma demonstração que estão fechados com o treinador. E que o treinador tem 20... Vou repetir. Tem 23 títulos. Passado não ganha jogo. Tudo bem. Só que agora...
Mas experiência ganha.
O Flamengo está com 10 pontos... A 6 do líder. Então está no jogo. Faltam
32
rodadas. O Flamengo está nas oitavas da Libertadores. Tem a um passo de tá um empate de avançar na Copa do Brasil. Qual é o problema?
Eu não
entendi até
venceu
agora.
Venceu as competições que participou?
Venceu as competições. É campeão estadual? Então qual é o... Eu vou esquecer até a Flórida Copa. Qual é o problema? Se não é orquestrado, é burrice. Cada um tem... Mas ele foi tranquilo. A torcida é soberana.
Não sei se o Mário... Eu conversando com alguns flamenguistas, muitos reclamam que acham que o Flamengo não tem um padrão de jogo ainda. Eu acho que ainda é muito pouco tempo para o Flamengo apresentar esse padrão de jogo. O Flamengo fez o alto investimento. Então, todo torcedor espera um pouquinho de show. Mas esse show ainda não deu.
Mas tem uma que você colocou, Mário Silva, na semana passada, quando começaram a levantar esse negócio, pichar muro e o caramba. Se demitirem o Abel, quem vai colocar no lugar?
Por que não mantiveram o Dorival Júnior? O Abel, por exemplo, chegou e disse, eu quero o Diego Alves. Quase que mataram ele, tá pegando mais do que bala de revólver. Fez duas grandes defesas.
Novamente.
Agora, você tem um bom elenco, mas ainda não tem um time. O Palmeiras ganhou um campeonato, estava lá atrás, depois arrancou. É bom esperar acabar, não dizendo que vai ser campeão, para ver o bicho que vai dar. Agora, estão pegando no pé dele, foi malandro, foi esperto, soberano.
E por falar em Flamengo... Em Palme... Diga, Rodrigo.
Não, só lembrando que o Flamengo joga no sábado agora, contra o Fortaleza. O jogo vai ser no estádio Nilton Santos. O Maracanã já está cedido a partir da próxima semana.
Copa América.
O comitê da Copa América.
E o falando em Palmeiras, você sem vinhetinha, está disparado na liderança do Campeonato Brasileiro, mas Felipão não aceita o favoritismo. Ele diz que isso aí é para enganar bobo.
É, tá certo, porque o São Paulo...
Malandragem, né?
O São Paulo teve o mesmo problema. Eu vi aquele técnico uruguaio...
Diego Aguirre.
Diego Aguirre dizer, calma, nós não ganhamos nada, falta muita coisa. O São Paulo perdeu o Campeonato e ele perdeu o emprego.
Olha lá, hein?
É, pois é.
Pior que é verdade. E ainda dá tempo. E depois da derrota pro Corinthians por 1-0, uma coisa que eu também não estou entendendo, o São Paulo virou piada nas redes sociais. Mas, Mário Silva, São Paulo está na quarta posição, logo após o rival, que é o Corinthians, e os dois com 11 pontos. É motivo de piada?
É piada porque o São Paulo não consegue ganhar do Corinthians. Está querendo nem a pau. E o outro perdeu outra.
Perdeu até de pouco, né?
É, e tem que jogar com o Bahia no meio de semana pela Copa do Brasil.
Minha gente, terminamos o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, agradecendo a todos a audiência. Encontro marcado amanhã. Vocês continuem em rede para todo o Brasil com o comando da Rádio Nacional de Brasília, Rio de Janeiro, Alto Solimões e Amazonas. Tchau!
Bate-Bola Nacional.